Temos connosco o jornalista Lino Vinhal para comentar os temas da atualidade. Lino Vinhal, muito bom dia, obrigado por se juntar a nós.
É um prazer estar convosco, é um prazer estar com os ouvintes, a quem eu saúdo com amizade e desejo um bom fim de semana. Que aí vem, um pouco molhado pelas perspectivas e pelo que já se verificou por esta noite, que choveu bastante e que vem em boa altura, como eventualmente vocês poderão ter salientado no regional rural, esta chuvinha, que depois de duas ou três semanas de sol, agora com esta chuvinha em plenas sementeiras, o Baixo Mondego virou de casaca em três tempos, estava ainda xoxo depois das colheitas, estava ainda a aguardar o tempo próprio, e agora já está completamente revirado, já só se vê a terra acabada de ser lavrada, está bonito, está numa das suas feições típicas do ano, de modo que vamos-nos aproximando do verão que aí vem. Bom, nesta semana aqui em Coimbra, o que é que eu destacaria, aqui em Coimbra destacaria no país como importante? Desde logo a morte do Dr. Jorge Coelho. Quer pelas circunstâncias, quer, digamos, porque ocorreu aqui bem perto de nós. Jorge Coelho vivia em Mangualde, ele é natural da zona da Mangualde, a família vem daí, os avós já tinham sido industriais lá em Mangualde e na mesma área que ele agora retomou, depois de ter andado 30 anos na vida política, onde exerceu elevados cargos, onde foi ministro, mais do que um governo, foi deputado e foi sobretudo um homem que conferiu ao Partido Socialista, digamos, uma matriz diferente. Era bastante urbano o Partido Socialista antes de ele chegar ao poder dentro do partido, antes de ele ser o homem forte do Largo do Rato, onde o Partido Socialista tem a sua sede. Ele conferiu-lhe ali um ar tipo catrapilo. João, ele não era um homem daqueles muito, muito macios, com uma formação que se impusesse pela clara evidência do pensamento e pela inovação das ideias. Não, ele era um homem sobretudo de trabalho, um homem de pôr a mão na massa, de pegar na ferramenta e cavar aí a terra. Foi isso que ele fez dentro do Partido Socialista, e que foi sempre apreciado pelos líderes com quem trabalhou, nomeadamente com António Guterres, a quem outros ligavam boas relações de muita amizade, mas os líderes gostavam dele porque ele fazia o trabalho. Com o Jorge Coelho à larga, qualquer líder era bom, porque ele trabalhava muito, ele dava ideias, ele pegava no telefone, ele lia, ele aparecia, ele punha tudo, ao passo que os líderes, e sobretudo os líderes de formação mais urbana, não estou a qualificar digamos, a natureza do urbano ser bom ou mau. O que estou a dizer é o estilo, são características diferentes. É mais urbano, é mais saiba a vossa excelência, que tal, aquilo que você disse na semana passada, analisando à luz do que Kant e o Descartes tinham pensado no século XIII, não era bem assim. O Jorge Coelho é diferente. Opa, porra, acaba lá com isso e vamos para a frente e vamos resolver o assunto. São estilos diferentes. E o país não para, Portugal não para de precisar de homens que tenham esta capacidade de realização, digamos, de empreendedorismo. Por isso é que ele era muito querido dentro do Partido Socialista e que ficou para a história exatamente por isso. Eu não gosto que o liguem que ele tenha ficado para a história, pela atitude que ele tomou na queda da ponte entre os rios. O que ele fez entre os rios naquele desastre é óbvio, é novo, e ele fê-lo contra a vontade do primeiro-ministro da altura, e fê-lo até com prejuízo da atividade governativa, mas não foi inovador, deu nas vistas, porque foi num desastre muito, muito grande. E ele de imediato, com aquele seu ar de que imprime de tudo é natural com ele, ele diz: a culpa não pode morrer solteira, que não é uma frase dele, é uma frase que gasta tanto uso, mas sempre atual. Há uma responsabilidade inerente, aquilo que eu chamo uma responsabilidade, que é inerente às funções de que se exercem. Mas já tinha sido utilizada, e curiosamente, nos outros casos que me recordo, foi utilizada por dois homens do Partido Socialista. Foi utilizada por um ministro, não é do vosso tempo, do ministro da Indústria, Walter Rosa, cujo filho foi... se envolveu numa situações de tráfico de droga, nunca soube bem se foi depois, eu sei que foi acusado, mas foi condenado ou não, mas que foi a julgamento, e o ministro da Indústria achou que ter um filho a ser julgado não era uma condição, digamos, que trouxesse dignidade ao ministro, E então ele demitiu-se. Fez o mesmo também um outro homem do Partido Socialista, e este do tempo do Jorge Coelho, o Walter Rosa era um bocadinho mais velho. O doutor Vitorino, que também tinha sido ministro, e este, digamos, com uma formação mais urbana, ainda hoje é um advogado de grandes negócios, e tinha sido ministro, ele foi até elemento do Tribunal Constitucional, ele desempenhou várias funções do Tribunal Constitucional, não tenho certeza, creio que sim, mas foi o homem que fez, até preparou com o Fernando Nogueira a revisão da Constituição em entendimentos entre o Partido Socialista e o PSD, tudo isto nas épocas do Bloco Central, e descobriu-se a certa altura que o homem, numa quintarola que tinha comprado ali na zona do Ribatejo, mais para o Alentejo que para o Norte, ele não tinha pago a risa, ainda na altura não tinha pago a risa, ou melhor, ele fez aquilo que todos nós fazíamos e que todos nós ainda hoje fazem, se o governo está a pensar que não fazem, tira o cabelinho da chuva, porque todo mundo faz, compras por 10 e registas por 9, é senhor, é assim, e se o governo quer que se respeite os impostos, como o de Coixo, faz como se fazia no Império Romano, não pagar impostos era uma desonra coletiva para a comunidade, porque os impostos eram justos. Como aqui, o governo, sempre que precisa de dinheiro, vai aos bolsos contribuintes, sobe, vocês vejam o que é que se faz na gasolina, vocês vejam o que é que se faz na eletricidade, vocês sabem que na eletricidade 75% é taxas e impostos. Então depois querem que as pessoas cumpram os impostos, cumprirão, se puderem desviar, fogem-se, e é o ciclo vicioso. O governo alega que diz que sobe, que são grandes, porque sabe que o pessoal que foge, porque diz que os impostos são grandes, e andamos sempre nisso e sempre a pagar, que é a velha história. Portanto, repare que nessa história do Jorge Coelho na Ponte Entre Rios, isto aconteceu, mas já tinha, era isto é da ética republicana. Isto vem desde o Partido Republicano, ainda da monarquia, em que era muito receoso da ética e que se estendeu durante a Primeira República com toda a confusão que foi esse período histórico, mas é da ética republicana de que os socialistas, alguns, hoje já menos, mas dizem herdeiros, e o Jorge Coelho, causou estrondo porque, perante um acidente daquela dimensão, ele disse, e ele que não tinha responsabilidade nenhuma, como é que o homem ia saber que os pilares, alguns pilares da ponte, não estavam revistos. Quem tinha falhado era os serviços de Estado, e isso acontece porque falharam todos os governos anteriores. Aquilo são, digamos, fiscalizações, trabalhos de manutenção que se não fizeram, como muitos outros não estarão feitos por aí ainda hoje. Ninguém pensa que as pontes estão então seguras. Portanto, não estão seguras, e agora tudo quem for ministro de pontes, se uma ponte cair, depois o Jorge Coelho também cai ministro. Isto não há dúvida nenhuma. Portanto, isto só para dizer que o Jorge Coelho teve um estilo muito próprio. E eu estou-lhe pessoalmente particularmente grato, porque o nosso jornal O Despertar, quando fiz 100 anos, decidiu prestar uma homenagem a Dr. Fausto Correia, que era aqui de Coimbra e que foi secretário de Estado de Jorge Coelho. Tratavam-se por tu, eram visitas de casa, eram muito amigos. Eu estive com eles em Lisboa duas ou três vezes, em visitas que fiz ao Fausto. Não me ligava a Jorge Coelho nenhuma relação especial, mas ao Fausto ligava, fizemos uma iniciativa, um jantar debate de homenagem a Jorge Coelho, onde eu convidei alguns amigos do Fausto Correia de Lisboa, entre os quais o Jorge Coelho, e mal lhe falei do que é que se tratava, ele vira-se para mim ao telefone e diz: eu não só aceito o convite, que é muito bom, porque aquela fala grossa, como faço questão de ir, e veio. e veio. E esteve cá em Coimbra neste jantar de debate. Isto para dizer que ele era um homem de sentido de fraternidade, era um homem das laços da coisa. Ele era um homem do povo, nunca deixou de o ser. E aquele aparente sem jeito que faz, quando que eu digo, aquele aparente sem jeito, aquela falta de, digamos, de old spice nas relações políticas, era exatamente porque um homem do povo é assim, é natural, é espontâneo. E era o que o Jorge Coelho era. E por isso ele foi, e é esta a imagem que eu mais recordo, quero recordar dele, e com a gratidão que lhe é devida enquanto cidadão, é a defesa acérrima que ele fez do interior. Ele era um dos homens, ele com Álvaro Amaro, com Miguel Cadilho, que constituiu até o grupo de defesa do interior. Ele era um homem, um acérrimo defensor do interior. Não conseguiu, porque hoje a política e a cultura e a civilização é uma civilização mais urbana, no sentido de empurrar as pessoas para o litoral e para as periferias dos grandes centros. Torna, é mais barato gerir um Estado assim, porque não anda a fazer 30 km de uma baixada elétrica, não anda a fazer 40 para uma baixada da água, não anda a ter para 2 ou 3 alunos uma escola lá em cima. Portanto, é muito mais barato fazer um Estado assim, juntá-los todos, ainda que nas periferias das grandes cidades, como aconteceu em Lisboa durante muitos anos, até ao filho de Mário Soares, representante da Câmara, acabar com aquelas barracas todas, mas elas vão voltar, porque o pessoal depois junta-se nas grandes cidades, não tem dinheiro para os grandes prédios, toca a fazer barracas, toca a não haver grandes condições, isto é inultável. Mas Jorge Coelho é perfeitamente contrário a ele, e a isto, e queria dar dignidade ao interior. E foi também no sentido, ele não precisava, Jorge Coelho, absolutamente nada de investir, porque ele já tinha dinheiro. Onde o Jorge Coelho ganhou foi, ele deixou a política, veio-se embora, a certa altura vira-se para o Jorge, para o Guterres e para o Partido Socialista, dizer, olha, eu vou lhe dar uma volta, já venho, já dei para a política, já dei o que tinha a dar, agora vou voltar para a minha terra. E voltou para Mangual, onde ele sempre manteve certos laços. E foi nessa altura que se tornou mais visível a sua defesa pelo interior, que ele nunca abandonou e que foi sempre um legítimo representante. Mas ele, para dar sentido a esta sua própria posição, ele ainda foi administrador, e aqui é que ele ganhou dinheiro, da Montengil, durante muito tempo, foi um quadro superior da Montengil, ele provocou montes de negócios à Montengil, que hoje, ainda recentemente, e desta semana, fez um de 700 mil milhões de contos, um projeto internacional. Mas a Montengil já é hoje muito mais chinesa do que portuguesa, já hoje, muito mais chinesa que portuguesa, portanto não é a Motengil do Jorge Coelho. Mas foi aí que ele ganhou dinheiro, e ele não precisaria de se ir investir, mas ele quis investir. Uma das razões porque ele investiu foi porque ele quis dar sentido à sua luta em defesa do interior, e quis dizer que acreditava, e construiu, e espero que ela subsista, uma grande unidade industrial de produção de queijo, e queijo da Serra da Estrela, porque é, digamos, um dos melhores queijos do mundo, e é o nosso melhor queijo, e é claramente um produto nacional que nós não sabemos aproveitar, e que eu aqui presto, também quero fazer uma referência a outro homem grande defensor deste produto, que é o queijo da Serra, mas o queijo qualificado, o queijo puro, que é hoje o presidente Alexandrino do Oliveira do Hospital, que é o presidente da CIM, e que se vai embora agora no final do ano, porque acaba os mandatos, mas que fez uma feira do queijo com toda a dignidade em Oliveira do Hospital, que eu gostava que ela continuasse, porque é só de leite produzido na Serra da Estrela, e pela própria ovelha típica da Serra da Estrela, que é a ovelha bordaleira. Não é qualquer ovelha que dá leite para o queijo da Serra da Estrela, e muito menos aquilo que se faz por aí, que é portar leite. Estou a dizer isto, e o que estou a dizer, tenho a consciência do que estou a dizer, que é leite em pó de Espanha para fazer leite da Serra da Estrela. O leite é da Serra da Estrela é pela qualidade, não é pelo local onde ele é feito. Pegarem no leite em pó e trazê-lo da China qualquer dia, a China enche aquilo tudo de leite em pó, e depois verem dizer que é queijo da Serra da Estrela, isso é uma vigarice de primeira apanha. Jorge Coelho não fez isso com leite, exatamente para tentar recuperar um produto que é vital para o interior do país e para aquela zona do interior, que é a zona das beiras, da Beira Alta, da Beira Alta, da Beira Baixa, a cair para ali, para a zona de Reia, para a zona de Gouveia, para a zona de Mangual, para a zona da Serra da Estrela, para a zona da Guarda, para a zona de Florico da Beira, que é toda essa zona. Portanto, este período, porque eu fiz um pouco pela vida do Jorge Coelho, é uma homenagem, e dizer que foi um português que valeu a pena. Eu com isto não quero dizer que há portugueses que não valham, que não há pessoas que não valham. Toda a pessoa vale a sua pena, e às vezes verdadeira pena. Mas não, foi um português que acrescentou valor. Foi um português que trouxe, acrescentou aquilo onde esteve, com quem esteve, e o que fez acrescentou valor, acrescentou valia, e que tudo isso merece. E com toda a naturalidade, ele vivendo agora na zona de Mangualde, ele aproveitava, ia várias vezes à Figueira da Foz, como agora se aproveitava para fazer, sendo um homem que tem o seu espaço no Sul, e onde lá para mais, para agosto, irão os políticos todos, e ele também iria. Não tenho tudo isto perfeitamente convencido, embora não tenha informações, mas ele tinha o grupo lá, aliás, ele encontrava-se lá com outros políticos que têm as suas tertúlias neste período do verão, mas ele agora foi à Figueira, andava à procura de uma casa para passar de férias, e a ideia dele, algo me diz, seria, como a 25 passa-lhe à porta em Mangual, chega ali à zona de Aveiro, encosta-se à A17, e a A17 vem, passa pela Figueira fora e vai por aí abaixo, virada à Leiria, para São Foguete. O Jorge Coelho, o que terá provavelmente concebido na sua cabeça, eu ponho a família ali na Figueira da Foz neste período de verão, aperto, faz uma hora de viagem, faz aquilo uma hora e pouco, muito pouco, um bom caminho, e ele à noite ia lá ficar, eu não ia, com as circunstâncias. Portanto, fez aquilo que um homem natural retirado da atividade pública faria, que eram as circunstâncias que a sua hora fosse ali, resta ao país agradecer-lhe aquilo que ele fez por ele. E já que falamos em agradecimentos por ele, eu também acho que Coimbra deve, e o Despertar hoje escreve, e creio que o escreve, e escreve muito bem, que é um agradecimento também, vincar o trabalho feito em Coimbra pelo Presidente da Junta, Francisco Andrade, que anunciou esta semana que iria, não se recandidataria. Ele fez bem em evitar. O Francisco Andrade sumiu, vai-se embora, aceitou negociar com o partido isso, mas digamos que é a opção interior do Francisco Andrade, eu estou convencido que não é. Francisco Andrade gosta das funções que exerce, tem consciência ainda que as exerce bem. Claro que ele hoje já não é nenhuma criança e o futuro pertence sempre aos mais jovens. Pronto, isto é uma argumentação. Não sei se o partido fez bem, se fez mal, sobre isso não quero pronunciar, mas só no outro dia das eleições a gente vê. Outro dia das eleições, aqui é que é o caso, a gente fala depois do resultado do jogo, a gente vê o resultado. Mas ele foi-se embora, vai-se embora, o Francisco Andrade, deu vários anos, deu, para mim, para minhas contas, na casa de 16 anos, ele deve ter sido presidente da Junta 3 mandatos antes, depois esteve fora, que entrou Manuel de Oliveira, saiu Manuel de Oliveira e voltou o Francisco Andrade, portanto, deve andar à volta de 16 anos como Presidente das Juntas Olivais, que ele sempre ganhou e que eu estou convencido que ele continuaria a ganhar. Francisco Andrade é uma pessoa de Coimbra, uma figura de Coimbra, que se tornou muito conhecido enquanto atleta da União e da Académica, enquanto treinador de futebol também da Académica e da União, e treinador de futebol muitos outros clubes portugueses, quer do continente, quer das ilhas. Ele foi um treinador que chegou a ter uma razoável notoriedade em vários clubes, porque ele era um treinador e foi durante muito tempo professor da escola mesmo de treinadores. E é uma pessoa que tem uma educação feitio, é um homem superiormente educado, com uma formação cívica inultrapassável, e que criou em redor dos Olivais, que é a freguesia maior de Coimbra e uma das maiores do país, criou em redor de si um clima de simpatia, um património de elegância de trato, de correção, que lhe garantia a vitória nas eleições. Pois, está chegada a hora de ir embora. A Coimbra não gosta de fazer isso e sempre que tem que dizer obrigado a alguém, custa-lhe tanto como engolir um garfo. Mas eu acho que a Coimbra deve, e eu na minha condição de cidadão e não outra que não tenho, não deixa de dizer obrigado a quem se dedicou ao seu espaço, à sua gente, ao seu povo, com o mesmo carinho e com o mesmo entusiasmo, e com a mesma eficácia e com a mesma competência como Francisco Andrade o fez relativamente ao país. Uma referência muito breve, para deixar ao longo, aos 5 anos do Convento de São Francisco, que a Câmara aproveitou para saudar e assinalar com evidência, acho que fez bem, Manuel Machado não desperdiça nenhuma oportunidade daqui para as eleições de mostrar o que fez, mas ele de burro também penso que não vai morrer, ele deve morrer de um infarto de miocárdio, de um acidente, de outra coisa qualquer, de burrice e de pateta, não me parece que vá morrer, portanto estão à espera que ele que anda a pôr um lençol sobre as obras que fez, eu quero prevenir as pessoas que ele pode tirar ao lençol. De modo que contem com isso. E para mais, o Convento de São Francisco dá uma resposta a uma questão antiga. Quando o Convento de São Francisco abriu, a grande questão que se vinha ali, e agora quem é que vai gerir aquilo? Então, nós estamos a falar de um equipamento que custou milhões, e levou muitos anos a fazer, e custou milhões, e que custa à beira de 50 milhões de manutenção por ano. Portanto, não é fácil. Aquilo não é fácil. Portanto, ele tem que gerar receitas algumas que tornem possível, digamos, que a existência de uma estrutura daquelas. E apanhando nestes 5 anos, com um ano de pandemia que reduziu as coisas, que reduziu os espetáculos enormes, que afetou-se mesmo assim com a pandemia e com os primeiros tempos, ele terá sido visitado por 200 mil pessoas, à volta de 200 e tal mil pessoas, o Convento de São Francisco, terá tido ali, digamos, serviços culturais que chamaram 100 e tal mil artistas, portanto, teve uma atividade, apesar disso, relativamente intensa, e a questão que sempre se colocou, e estava todo mundo com os olhos postos em cima da câmara, agora quem é o amigo a quem vai entregar isto? Imaginavas que iria ser feita uma empresa municipal para meter os amigos, porque as empresas municipais, salvo a Inova de Cantanhede e mais duas ou três no país, foram exatamente isso, para meter um saco onde se metiam os amigos. E estavam a ver que também iria ser criado aqui um saco. Afinal, a Câmara foi optando, foi andando e foi vendo e fez uma gestão direta. E o Machado veio dizer agora, nesta evocação dos 5 anos, que é isso mesmo, que a gestão direta deu bom resultado e que irá continuar. Uma nota também para dizer que nós desconfinamos este fim de semana, as esplanadas já estão, desconfinamos em termos relativos, as esplanadas estão cheias, já as podem servir, desde com mesas com 4 pessoas. Agora, eu penso que o que não é da forma como foi feito, nem na segunda, nem na terça, nem quarta-feira, porque as esplanadas são, realmente são 4 pessoas por mesa, mas estão 4 mesas no lugar de uma. Está a ver? Aqui isto é pressuposto que seja que as mesas mantenham a distância de 2 metros entre si, e tenho só 4, mas se juntarem 4 mesas, que a mesa pode ter só 4, mas no fundo funciona com 16. Estão a ver? Eu ontem, por exemplo, tive que ir em Aveiro, e almocei em Aveiro, naquela Praça do Peixe, era o caso de uma mancha contínua de gente, estavam mais próximos uns dos outros do que se fosse numa mesa de casamento, quase. Está a ver. E não é assim que as coisas resultam. A ideia não é esta. Eu entendo que os empresários queiram aproveitar o máximo possível. Fartos de perder estão eles. Portanto, não tenho uma palavra para reprovar. O que eu tenho, o que eu levanto é esta questão, porque isto pode depois virar-se de novo contra eles. Mais vale, em vez de atender 30, atender só 20, e em condições que não provoquem coisa, atento mais que o governo. Veio logo ontem à noite a dizer que, pois, faça, mas nós vamos aumentar a fiscalização e a pena prevista para isso é fechar esplanada. Portanto, vamos tentar evitar isso. Façam isso. Também é pressuposto, e era bom que assim fosse, que as câmaras não andem agora a olhar também para o espaço das esplanadas. Ah, vocês só têm direito a 20 metros. E o homem que leva 200, caralho, 200 metros de esplanada. Deixem o homem trabalhar. Porque também se andarmos a levar tudo agora com uma fita métrica, as coisas também não funcionam. É preciso saber ceder e saber quando se deve ceder. E termino com uma referência de digamos, de um resultado desportivo que nos deve honrar, porque um homem, um remador da Académica, juntamente com outro remador de Setúbal, mas que é estudante em Coimbra, que formam parelha, conseguiram ontem os mínimos para os Olímpicos de Tóquio, o que não deixa de me rir, sempre, sempre bom. E permite uma coisa que eu chamo a atenção aos ouvintes, para isso chamo, refiro, é interessante. Nem dias de sol, passem, o Pereira do Rio hoje, Coimbra está muito melhor aproveitada, já o seu palco está cheio de gente, a zona do Parque Verde está cheia de gente, com o parque da cidade recuperado e aberto, reaberto, e agora não está, devolvido também à fruição pública, toda aquela zona fica bonita. Mas o Rio Mondego já tem as dezenas, sobretudo aos sábados e aos domingos, de remadores com caiaques, com aquelas coisitas que até metem impressão como é que eles não caem à água, cheio de gente, o que dá uma visão nova, uma utilização mais arrojada. Houve qualquer coisa, que eu não sei o que é, que tornou isso permitido, os clubes náuticos renovaram de ânimo e de forças, e mais, já se vê até uma coisa que eu nunca tinha visto em Coimbra e que agora se verifica, é treinos de equipas, com um treinador com um alto-falante na mão, rio abaixo, rio acima, puxa para essas pernas, puxa para esses braços, bem, também a cabeça indireita, mas as costas, até treinar. E o Rio Mondego, que é uma mancha d'água das mais lindas que o país tem, porque vai desde do Ponta Rude até lá acima, claramente, à Lapa, e para cima da Lapa, para até à zona da Portela, perfeitamente de coisa. Portanto, vamos também olhar para isto, para estas coisas bonitas, e que são novas em Coimbra, e que dão uma nova configuração a esta cidade, que eu começo a ter em alguns domínios. Até para a semana.
Lino Vinhal, muito obrigado por se ter juntado a nós aqui no programa da manhã. O jornalista Lino Vinhal, com o comentário de temas da atualidade.